Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado tenta acordo para a retirada de itens polêmicos da PEC emergencial. O Senado vai votar projeto que permite a compra de vacinas por empresas, governadores e prefeitos. O plenário aprova comissão de acompanhamento da pandemia com destaque para vacinação contra o novo coronavírus. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai tentar um acordo para a votação da PEC emergencial na quinta-feira, em pontos polêmicos, como o fim dos gastos obrigatórios com saúde e educação. Rodrigo Pacheco também afirmou que a alta no preço dos combustíveis é tema de atenção das instituições, incluindo o Congresso Nacional. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu que a posição do relator, Márcio Bittar, do MDB do Acre, de permitir que governadores e prefeitos possam mexer nos percentuais mínimos obrigatórios com educação e saúde, não é consensual. Rodrigo Pacheco espera conseguir um acordo em torno da PEC emergencial, mas se não for possível, a maioria decidirá.
Já houve manifestações de senadores, inclusive líderes partidários, a princípio contrários a essa ideia, e o que nós vamos propor é que possamos sentar os líderes partidários para entendermos exatamente o alcance dessa desvinculação e se ela deve ser mantida ou não no texto.
Rodrigo Pacheco afirmou ainda que o Congresso Nacional está atento à alta no preço dos combustíveis.
Essa é uma questão importante de reação que precisa ser dada pelas instituições brasileiras, pelo governo, pelo Congresso Nacional, buscar conter essa alta dos combustíveis, que é essencial para o desenvolvimento do país, conter essa alta de combustível.
A PEC emergencial cria mecanismos de ajuste fiscal e abre espaço para a retomada do pagamento do auxílio emergencial.
E o Senado poderá votar rapidamente um projeto que pode facilitar a obtenção de vacinas contra a Covid-19. A proposta sugerida por Rodrigo Pacheco permite a compra direta de vacinas por empresas, governos estaduais e prefeituras. O repórter Pedro Pincer traz as informações.
O texto também permite que estados, Distrito Federal e municípios assumam a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos provocados pelos imunizantes. Essa medida abre caminho para a aquisição de vacinas por governadores e prefeitos. A proposta determina que só após a vacinação dos grupos considerados prioritários, as empresas seriam autorizadas a adquirir diretamente vacinas para comercialização. Rodrigo Pacheco explica os objetivos do projeto.
Primeiro, uma possibilidade de que a União possa assumir os riscos inerentes à vacinação, porque há laboratórios e indústrias que exigem a assunção desses riscos para poder condicionar a venda da vacina. Em segundo lugar, o projeto busca estender a estados, municípios e Distrito Federal essa mesma autorização. E terceiro, que é um ponto realmente importante, que é a questão da possibilidade da iniciativa privada. Pessoas jurídicas de direito privado possam adquirir a vacina.
O presidente do Senado disse que, por ser uma iniciativa urgente, vai conversar com os líderes partidários para que o projeto seja pautado no mais tardar na semana que vem. O relator será Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Os senadores do PSD Otto Alencar, da Bahia, e Vanderlan Cardoso, de Goiás, foram escolhidos presidente e vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos para o biênio 2021-2022. Já a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai ser presidida pelo senador Humberto Costa. A CDH é responsável por tratar de temas como a proteção à infância, à juventude e aos idosos, além de analisar sugestões da sociedade para a criação de projetos de lei. Foi publicada a medida provisória que libera recurso extraordinário para socorrer municípios atingidos pelas chuvas. Serão R$ 450 milhões de reais para ações de defesa civil em todo o país. Repórter Raquel Teixeira.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a liberação dos R$ 450 milhões de reais foi negociada desde o final de semana, diante da calamidade em alguns estados em decorrência das chuvas.
O Congresso Nacional é solidário a todos esses municípios, a todos esses estados, e está tomando as providências para, juntamente com o governo federal, socorrê-los da forma como se exige socorrer, que é através de recursos necessários para a recuperação e o restabelecimento da normalidade desses municípios.
Os recursos serão serão utilizados para dar assistência às vítimas de enchentes em diversas regiões do país. No Acre, foi decretada calamidade pública. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, fez apelo para que os acreanos sejam atendidos rapidamente.
Fica aqui meu apelo para que possamos amenizar o sofrimento das pessoas. Não queremos nenhum tipo de privilégio. Queremos o mesmo tratamento que é dado a outros estados nesse momento de dificuldade.
A medida provisória liberando os recursos já foi publicada.
A senadora Kátia Abreu foi eleita a nova presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ela defende um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e um relacionamento próximo da comissão com o Itamaraty, Defesa e Forças Armadas. A repórter Marcela Cunha traz as informações.
A senadora Kátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu a retomada de um acordo comercial entre os países do Mercosul e a União Europeia.
Não é que ele é mais importante do que a Ásia, mas é porque ele está meio caminho andado. Convoco todos os meus colegas do Senado Federal. Nós pretendemos ir até a União Europeia, falar com o Parlamento Europeu para que essas negociações possam ser retomadas. O Parlamento Europeu é muito importante nessa negociação. Ele pode vetar tudo ou abrir tudo.
Kátia Abreu também deseja que a comissão se aproxime dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa.
Teremos um relacionamento com esses dois ministérios, Itamaraty e Defesa, muito próximo, com as Forças Armadas, a Aeronáutica, o Exército, a Marinha. Todos os comandantes já estão me aguardando para uma visita.
A Comissão de Relações Exteriores não elegeu um vice-presidente. Os senadores Cid Gomes, do PDT do Ceará, e Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ofereceram seus nomes. A ocupação do cargo será decidida por um acordo entre as lideranças.
A presidência da Comissão de Assuntos Sociais pelos próximos 2 anos ficará com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. A vice-presidência será da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Já o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi eleito para comandar a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. A vice-presidente será a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. O Senado terá uma comissão de acompanhamento da pandemia com destaque para a vacinação contra o novo coronavírus, mas diversos senadores ainda defendem a instalação da CPI da Covid-19 para investigar a atuação do governo. Repórter Érica Christian.
Por sugestão do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o Senado terá uma comissão de monitoramento da Covid-19. Durante 120 dias, os senadores vão fiscalizar o ritmo lento de vacinação por falta de insumos e a redução do número de leitos de UTI, como antecipou Eduardo Braga.
A questão do credenciamento dos leitos de UTI é crucial para que nós possamos atender as pessoas que necessitam, salvar vidas e garantir a retomada da tranquilidade.
Apesar de ser favorável a essa comissão, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, cobrou a instalação da CPI da Covid-19 para investigar as omissões do governo federal.
As CPIs se tornam cada vez mais necessárias, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela terá poderes de investigação próprio de autoridades judiciais. Pode quebrar sigilo bancário, telefônico, pode fazer interceptação de telecomunicações.
O requerimento de Randolfo Rodrigues, já entregue com 30 assinaturas, 3 a mais do que o mínimo exigido, aguarda leitura no plenário.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, criticou o STF e a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Lazier afirmou que estão acontecendo desvios e exorbitâncias nas atribuições do Supremo. O deputado foi detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, depois de divulgar um vídeo no qual faz apologia ao AI-5 e defendeu a destituição de ministros do STF.
Foi uma arbitrariedade. Por mais desvairado como foi, e foi, o deputado preso. Mas não era competência, e não é competência, de um ministro do Supremo que ao mesmo tempo exerce funções de polícia, de instaurador de um inquérito, de investigador, de vítima e de julgador. Está tudo errado, não pode. A competência era e é da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.